deputado tem 29 segundos, eu agora ia ser mesmo rigoroso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, antes de mais, por usar uma frase que ficou bastante famosa por maus motivos, mas que agora é por bons motivos. Eu vi aqui o PCP, o PSD, tudo partidos que rejeitaram no passado reduções de IRS para a classe média, virem finalmente defender reduções de IRS para os trabalhadores. Eu vou dizer uma frase que ficou muito popular. Sejam bem-vindos à luta pela redução do IRS para os trabalhadores.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Deputado Hugo
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Só para terminar, Sr. Deputado Hugo Oliveira, o PS congratula-se pelo crescimento económico do país. E o PS é sempre assim. Tudo o que corre mal resulta de uma vertente externa, tudo o que corre bem resulta daquilo que o PS fez. Mas o PIB português cresceu, em boa parte devido ao turismo. O que é que o PS fez para que o turismo crescesse em Portugal? O que o PS está a fazer é taxar mais o alojamento local, taxar mais o turismo. Vocês tiveram esta dádiva que veio do céu, que estão a tentar estragar. É exatamente ao contrário. O PIB português cresceu,
Sr. Deputado, tem que concluir.
Do governo, apesar do PS,
Sr. Deputado,
e não
Carlos Guimarães
governo,
Pinto, tem que concluir.
Não devido ao PS.
Muito obrigado. Se os senhores deputados me permitem, eu anunciava agora a passagem para o encerramento deste debate e dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à senhora deputada Paula Santos. Tem 6 minutos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, é sem surpresa que constatamos mais uma vez...
Senhor Deputado, dê-me só, para eu poder fazer um apelo à serenidade e à sobriedade da parte da Câmara, para ouvirmos a senhora deputada Paula Santos para encerrar este debate. Então, vamos a isso.
É sem surpresa que constatamos mais uma vez o enorme desfasamento entre o que o Governo diz e a realidade concreta da vida das pessoas. Sistematicamente é aqui evocada a retórica das contas certas. Mas a questão que há a fazer é para quem é que são essas contas certas? Porque não serão seguramente para as famílias a quem o salário, a quem a pensão não dá para todo o mês e que continuam a fazer uma enorme ginástica para conseguir pôr comida em cima da mesa e para conseguir pagar a habitação e assumir as suas responsabilidades. Porque à boleia desta retórica das contas certas, aquilo que identificamos é que não há para os trabalhadores nem para os serviços públicos, mas esbanja em benefícios fiscais para os grupos económicos, em transferência, por exemplo, na saúde, de cuidados de saúde para os grupos privados, em prosseguir novos processos de privatizações nas parcerias público-privadas. Creio que fica bem clara as opções e a quem é que serve este discurso das contas certas. Procura fazer o que faz. O Governo procura fazer o que faz para esconder que não faz o que é preciso. As medidas que adiantou já revelaram ser insuficientes e não são eficazes face às dificuldades que crescem todos os dias. Como pode o Governo referir que tudo fez para acudir aos mais vulneráveis quando deliberadamente empurra os trabalhadores e os reformados para a pobreza ao recusar o aumento intercalar dos salários e das pensões que permita recuperar e valorizar o poder de compra? Elevar as condições de vida implica a valorização dos salários e das pensões. Há forças de direita que procuram iludir que o aumento dos rendimentos passa pela redução de impostos. Se há partido que sempre defendeu o alívio dos impostos sobre os rendimentos de trabalho, foi o PCP. Mas sejamos sérios, melhorar as condições de vida e garantir dignidade passa mesmo pelo aumento dos salários e das pensões. Porquê é que estas forças não propõem o aumento de salário? Nós respondemos. porque tudo o que possa ser suscetível de colocar em causa os interesses, em particular do grande patronato e dos grupos económicos, opõem-se. Esta é que é a verdade. De pouco ou nada vale enaltecer os indicadores económicos quando estes não têm nenhuma tradução na vida das pessoas. Os indicadores económicos até podem melhorar, mas ninguém tem nenhuma dúvida de que a vida está pior, o que significa que a riqueza criada está a ir para algum lado, e não é para quem vive do seu trabalho, é para o grande patronato, os grupos económicos que estão a acumular. E perante estas crescentes desigualdades e injustiças, perante o contraste entre os lucros dos grupos económicos e o valor real dos salários e das pensões, o que faz o Governo? Não só não trava as desigualdades e as injustiças, como é conivente com a concentração de escandalosos lucros pelos grupos económicos, lucros obtidos à custa dos sacrifícios dos salários e das pensões. Quando há propostas, como o PCP avança, para enfrentar os interesses da banca, da grande distribuição, as forças da política de direita, do PS, ao PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega, alinham todos na recusa destas propostas. O debate que realizamos confirma isso mesmo. Opõem-se ao controle e redução de preços de bens e serviços essenciais, quando esta é a solução para reduzir os preços, tal como se opõem que os lucros colossais da banca sejam colocados para suportar o aumento das taxas de juros. O aumento das taxas de juros refletem-se no aumento das prestações das famílias com crédito à habitação, que vivem a sobressalto, sem saber até quando conseguirão pagar. O Governo não pode continuar a assistir a este aumento galopante como se não fosse nada consigo. Tem que usar os instrumentos que tem para travar este drama, que atinge centenas de milhares de pessoas, e tem de enfrentar os interesses dos bancos e as opções do BCE e da União Europeia. É de uma enorme hipocrisia e desonestidade a Presidente do BCE responsabilizar os trabalhadores que lutam legitimamente pelo aumento dos salários com responsabilizar os trabalhadores pelo aumento das taxas de juros e que revela um profundo desprezo pelas dificuldades que eles sentem, quando sabe, tal como o FMI já reconheceu publicamente, que o aumento da inflação resulta dos lucros dos grupos económicos, esses mesmos que são quem beneficia com o aumento das taxas de juros. Senhor Presidente, não é no PS, nem no PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega, que os trabalhadores e o povo encontram resposta aos seus problemas. A resposta aos problemas exige a ruptura com as opções da política de direita, que todos os dias comprova que não resolve os problemas como é responsável pelo seu agravamento. A resposta aos problemas exige uma política alternativa, que valorize o trabalho e os trabalhadores, promova a produção nacional, reforce o investimento público e os serviços públicos e combata as desigualdades e as injustiças. Uma política alternativa patriótica e de esquerda, como o PCP propõe aos trabalhadores e ao país, que assuma o aumento geral dos salários e das pensões como uma emergência nacional, que valorize as carreiras e as profissões, que controle e reduza os preços de bens e serviços essenciais, que enfrente os interesses do grande capital, que reforce os direitos de trabalho e remova as normas gravosas da legislação laboral. Uma política alternativa que invista na escola pública, que assegura a formação integral do indivíduo, que invista no Serviço Nacional de Saúde, dotando da capacidade para assegurar os cuidados de saúde que a população tem direito, garanta o acesso à habitação digna para todos e proteja a habitação das famílias para que ninguém fique sem a sua casa, reforça a proteção social e assegura um serviço público de cultura. Uma política alternativa que garanta a justiça fiscal, aliviando a tributação sobre os rendimentos de trabalho, as micro, pequenas e médias empresas, vou concluir, Sr. Presidente, e tributa efetivamente os lucros dos grupos económicos, os bens de luxo, as grandes fortunas. Sr. Presidente, hoje os trabalhadores estão em luta. E hoje, tal como no passado, a luta dos trabalhadores é motor de avanço e desenvolvimento. Foi com a luta dos trabalhadores que se atravou o caminho da exploração e empobrecimento. Será com a luta dos trabalhadores que se conquista estarão novos avanços. É com o PCP que os trabalhadores e o povo contam para encontrar as soluções que vão ao encontro das suas reivindicações e aspirações.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Para encerrar por parte do Governo, tem a palavra o Sr. Secretário-Geral da Economia, Pedro Silínio.
Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, ao longo deste debate ficou demonstrado que esta interpelação ao Governo deveria ter como tema a recuperação das condições de vida dos portugueses. O Governo sempre afirmou que os bons resultados da economia portuguesa iriam chegar aos bolsos portugueses. E a verdade é que estão a chegar. Ainda não há muitos meses, eram muitos os que anunciavam que Portugal não ia escapar a uma recessão este ano. Pois Portugal não só não entrou em recessão, como é dos países que mais está a crescer na Europa. Os bons resultados da economia no primeiro trimestre levaram todos os organismos nacionais e internacionais a rever em alta as suas estimativas de crescimento, o qual poderá ficar próximo dos 3%. Este crescimento está suportado no aumento das exportações de bens e serviços e alavancado pela aceleração dos investimentos públicos e privados do PRR. E este contributo é já evidente na execução das várias medidas do PRR, dando como exemplo as agendas mobilizadoras, onde já foram contratualizados perto de 2,5 mil milhões de euros e já chegaram às empresas 345 milhões. Este valor, que ascenderá a 400 milhões a curto prazo, está a suportar a concretização de investimentos transformadores, como tenho tido a oportunidade de constatar nas muitas visitas que efetuo ao terreno. O crescimento económico deve-se à resiliência e capacidade do nosso tecido empresarial e também às medidas do Governo para mitigar os efeitos da inflação nas empresas e nos rendimentos das famílias. Só por negação é que é possível não dar o devido crédito ao contributo das medidas de apoio implementadas pelo Governo nos mais variados domínios. Efetivamente, a narrativa de que o crescimento económico não está a chegar aos bolsos portugueses não tem suporte em dados objetivos. Os dados objetivos revelam que o emprego está em níveis máximos e a taxa de desemprego voltou a diminuir em abril. E o Boletim Económico de Junho do Banco de Portugal acabou de por dissipar as dúvidas que pudessem subsistir, comprovando que o crescimento dos salários, conjugado com as medidas de apoio do Governo, contribuíram para o aumento do rendimento disponível das famílias em todos os níveis de rendimento. Dados recentes da OCDE confirmam que o rendimento disponível real das famílias portuguesas, incluindo os rendimentos do trabalho e prestações, tem vindo a aumentar de forma sistemática acima da média da OCDE. E em 2022 este crescimento foi real, de 1,2%, e foi a segunda variação mais elevada de todos os países da OCDE. Os primeiros 5 meses confirmam esta trajetória de recuperação de salários, com uma subida da massa salarial acima da inflação. Em relação aos mais vulneráveis, os dados do Eurostat de 2022 confirmam a redução do risco de pobreza e de exclusão social em Portugal, colocando o nosso país abaixo da média europeia, abaixo de países como a França, a Alemanha ou a Irlanda. Já em 2023, o Governo mobilizou recursos significativos para apoios adicionais às famílias mais vulneráveis, onde se incluem os apoios na área da habitação e a redução do IVA dos bens alimentares essenciais. Neste caso, o IVA zero permitiu, e com dados de 23 de junho, reduzir o preço do cabaz de bens essenciais em cerca de 15 euros, uma redução de 9% face a março, demonstrando a eficácia desta medida que contribuiu para a redução da inflação. Assim, por muito que custe aos partidos da oposição, a intervenção do Governo permitiu controlar os preços e baixar a inflação. Por muito que custe aos partidos da oposição, o conjunto das medidas que o Governo tem vindo a implementar para responder ao custo de vida foi fundamental para a recuperação dos rendimentos. Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, a economia está a crescer mais do que os nossos parceiros europeus e as projeções económicas têm sido revistas em alta. As exportações de bens e serviços estão a bater recordes na generalidade dos setores. O investimento do PRR está a acelerar, o emprego está a crescer e o desemprego a decrescer, os preços dos bens essenciais a descer e a inflação a desacelerar e os rendimentos reais das famílias estão a crescer. Mas o Governo sabe que, apesar do muito que já fez para promover o crescimento da economia e a melhoria das condições de vida dos portugueses, está a acompanhar a evolução da conjuntura de forma a continuar a tomar as medidas adequadas no momento certo. Apesar do contexto internacional e da incerteza geopolítica, os sinais e resultados obtidos até agora dão-nos confiança de que o país está no bom caminho e que sairemos mais fortes para enfrentar os desafios que temos pela frente, rumo a uma economia competitiva, fortemente exportadora, aliciante para o investimento, atrativa para o talento nacional e internacional, inclusiva e que realize as aspirações de todos os portugueses. Obrigado.